Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e também bons cafés. Como você bem sabe, nós estamos vindo aí de uma viagem, conhecendo os principais estados produtores de café e a importância da cafeicultura na consolidação social, econômica e cultural desses estados. Chegamos ao fim da nossa viagem, infelizmente, mas falando aí de um estado que é tão importante e relevante para a cafeicultura, Minas Gerais. Vou falar então com a analista de agronegócios do Sistema Faenge Senar, Ana Carolina Gomes. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda.
Muito obrigada, um prazer estar com vocês. E começando do início, né? Afinal, Minas Gerais é o principal estado produtor de café do Brasil.
Com certeza. Queria então que você começasse contando para quem está nos acompanhando qual que é a história então do café em Minas Gerais, como que essa cultura e essa produção chegou até o estado.
Bom, falar do café em Minas é falar da própria história do estado, né? Afinal, o café para Minas Gerais não é só um produto, não é só uma commodity. Ele moldou as paisagens, as regiões, estruturou cidades, gerou riquezas, emprego, enfim, e até mesmo a identidade cultural de muitos municípios aqui em Minas Gerais. Ele é o verdadeiro ouro verde para a economia de Minas, o carro-chefe das nossas exportações e da geração do valor bruto, da produção aqui em Minas. Enfim, mas como que o café chegou em Minas Gerais? Ele veio, do Rio de Janeiro, vindo ali pelos tropeiros que percorriam, o Caminho Novo, junto lá no século XVIII, e eles deixavam sementes em algumas cidades dessa trajetória, desse trajeto que eles percorriam. E ali, então, tivemos a primeira região consagrada ali com o cultivo do café, que foi a zona da Mata Mineira, que hoje nós chamamos de Matas de Minas, justamente por ela trazer as questões de qualidade hoje reconhecidas mundialmente. E aí, essa região foi a pioneira, logo ela se expandiu no cultivo e o café não ficou por ali somente, não. Ele seguiu caminhos indo também avançando para a região do sul de Minas, que hoje é a maior região produtora do mundo, digamos assim, né? Se a gente for comparar aí a Colômbia, que é o segundo maior produtor mundial, tem uma produção equivalente ao que o sul de Minas inteiro produz. Então, hoje o café encontrou condições climáticas de solo, relevo, típicas e aptas para seu cultivo, principalmente no sul de Minas, mas também não ficou somente por ali. Ele se expandiu para o Cerrado e, junto com tecnologias e sistemas de produção com irrigação e mecanização, hoje puderam percorrer outras regiões de Minas, como o Cerrado, a Chapada de Minas, e então adentrando aí em diversos municípios mineiros. Dos 851 que a gente tem em Minas, o café está presente em praticamente 70% desses municípios, e alguns deles característicos por gerar emprego, renda e movimentar toda uma economia dentro daqueles municípios, né? Tendo como a base principal o café.
Maravilha. Então, qual que é o peso hoje mesmo, né, para o estado de Minas Gerais, vamos dizer assim, social, econômico e também cultural, né, dessa cafeicultura?
Bom, Rafaela, Minas, como eu já disse aqui, não só o sul de Minas é o maior, mas Minas Gerais é o maior produtor e exportador de café do mundo, né? E do Brasil, contribuindo aí para uma fatia importante dessa produção nacional. Minas corresponde por praticamente metade do que o Brasil produz em café. Então, uma a cada cinco xícaras consumidas no mundo vem de lavouras mineiras. As regiões produtoras, o café acaba sendo um motor para a geração dessa riqueza e da circulação de dinheiro dentro desses municípios, atraindo e impactando não somente a produção em si, mas o comércio, a logística, o setor de serviços, de insumos e também o turismo, que hoje a gente vê crescendo em diversas regiões, principalmente regiões típicas cafeeiras. É, o café também gera, Rafaela, uma série de empregos e renda, não somente no meio rural, mas a colheita, principalmente em regiões montanhosas, ela carece de uma mão de obra muito grande. E Minas Gerais, grande parte, se não a maioria do seu parque cafeeiro, ela se encontra em regiões montanhosas. Então, isso tudo acaba gerando uma demanda muito grande por mão de obra, gerando emprego e renda para a sociedade como um todo. E a cafeicultura mineira, ela também é um símbolo cultural, né? Trazendo aí tradições, festivais, sendo um produto muito importante para a gastronomia mineira e também para a identidade territorial de diversos municípios, principalmente no sul de Minas, que existem os festivais de café, festa do café, ou seja, festividades culturais associadas ao produto café, justamente pela sua importância e peso dentro da economia daquelas cidades. E aí a gente também não pode esquecer, Rafaela, do peso social em relação aos produtores de café. Grande parte dos produtores, aproximadamente aí 90%, ela é feita por agricultura pequena, de pequenos produtores, de agricultores familiares. Então, isso tudo gera uma importância social muito grande, né? Sendo a base de sustentação dessas famílias. E não menos importante, quando a gente traz aí um reflexo do que Minas representa dentro do Brasil e para o mundo, a gente nota que o café foi responsável, por gerar maior riqueza nas divisas de exportação dos produtos de Minas Gerais como um todo, ultrapassando até mesmo a mineração, que historicamente sempre esteve à frente como principal produto de geração de riqueza para o Estado, desde o último ano, dada a elevação dos preços do café, a gente tem visto o café se posicionando como principal produto da pauta exportadora de Minas Gerais. Então, sem mais, a gente já destacou aqui a importância econômica, cultural, social do café, e isso não é de hoje, isso vem de longos anos, mas esse retrato que eu trago de hoje da superação da cafeicultura em relação à importância e peso na geração de riqueza para Minas.
Muito legal. Mas dentro de tudo também, assim, a gente sabe que a cafeicultura, de forma geral, vem enfrentando muitos desafios, né, Carol? Então, quais têm sido hoje os principais desafios para essa produção aí no estado?
Olha, Rafaela, sem dúvidas nenhuma, eu acho que todas as entrevistas que eu dei nos últimos 5 anos, pelo menos a gente falou do desafio climático, né? Eu acho que é algo que impacta diretamente o produtor rural, porque é algo que ele não tem controle sobre, né? A gente tem alguns mecanismos, algumas tecnologias que visam minimizar esses impactos, mas são impactos incontroláveis. Então, eu cito aí o clima como um dos principais desafios da cafeicultura atual, né? Esses eventos climáticos extremos que vêm acontecendo ultimamente. Então, a geada que aconteceu em 2021, as ondas de calor que aconteceram em 2023, isso eu estou pegando dos últimos 5 anos para cá, viu? Esse déficit hídrico e altas temperaturas que acabam entrando aí em momentos que são cruciais para o desenvolvimento do café, acabam dificultando toda a questão produtiva e desafiando os produtores na questão da produção do café em Minas Gerais. Mas a gente traz outros desafios, que aí são desafios também que não são tão fáceis de se controlar. Mas, de certa forma, os produtores, tendo gestão e também preparo, eles conseguem minimizar esses efeitos, como, por exemplo, desafios mercadológicos e de custo de produção. Hoje a gente tem visto aí que a volatilidade do mercado do café é muito alta, dada a sua liquidez e dados diversos fatores que impactam diretamente no preço, que não só demanda e oferta, né? Então a gente vê aí que aspectos políticos, geográficos, de clima, impactam também, de certa forma, o preço. Então, essa volatilidade toda, essa incerteza produtiva, deixa o produtor muito à mercê. Obviamente, temos ferramentas para minimizar esses impactos, mas é algo que a gente coloca como desafiador, porque cada dia é um dia e cada dia é uma incerteza diferente. E a questão dos custos, que a cada dia sobem mais, em cenários de incerteza, isso acaba deixando os produtores muito à mercê de suas margens, né? Uma vez que a gente fica dependente do mercado precificar. E em contrapartida, o custo de produção é algo que é difícil de você reduzir, porque é algo que o mercado também impõe. Então, a gente acaba trazendo esses problemas como algo de difícil e desafiador para o produtor hoje. Além disso, as questões sociais. Não podemos deixar, de falar, como a gente disse no tópico anterior, as regiões montanhosas são altamente demandantes de mão de obra. Principalmente na fase da colheita, da safra, né, que a gente fala, e essa questão social acaba sendo um pouco complicado de você conseguir mão de obra necessária e disponível para a época. Hoje a gente vê que os custos estão se elevando muito dessa mão de obra e diversas dificuldades os produtores encontram para que a gente encontre pessoas disponíveis para fazer a colheita, a apanha do café. E, não menos importante, a questão da sucessão familiar. Muitos jovens hoje, a gente vem vendo um movimento grande de jovens dentro da cafeicultura, mas ainda é um desafio que a gente encontra aí, como, recorrente dentro da cafeicultura atual.
Dentro também disso que você comentou da sucessão familiar, né? Uma coisa que eu tenho destacado bastante nesses episódios, né, Carol, é essa importância, esse desafio também, mas na sua visão, qual que é a importância, então, de hoje se trabalhar esse peso da cafeicultura, né? Acredito que a partir do momento que o jovem tem essa visão, vamos dizer, essa amplitude, né, do quanto a cafeicultura é importante, né? Não só a questão do trabalho, mas para essa construção de todo um estado. Na sua opinião, qual que é a importância desses jovens terem essa visão? Esse conhecimento sobre a cafeicultura, né, já na escola mesmo, para conseguir manter então aí esse jovem também no campo.
Bom, hoje a gente busca destacar e trazer a importância do café para os jovens, principalmente como ponto de manutenção e continuidade desses jovens na atividade cafeeira. Então, demonstrar que o campo é um negócio moderno, que é um negócio seguro, que tem tecnologia, gestão, certificação e o mercado global atualizado, que hoje a gente cada vez mais as tecnologias e a conectividade estão presentes, isso tudo acaba sendo um atrativo para os jovens, né? Além disso, apresentar as perspectivas de carreira dentro da cadeia, por exemplo, não somente na produção, mas as carreiras em âmbitos de torrefação, do barismo, do marketing. Hoje a gente vê um crescimento muito grande das plataformas de comercialização. Isso tudo acaba gerando uma demanda por tecnologias e os jovens hoje estão muito familiarizados com isso. Então, a gente busca trazer esses pontos de gatilho para que a gente possa estar conectando e atraindo os jovens dentro desse mecanismo. Também não menos importante o potencial financeiro, né? Obviamente que a gente tem os desafios aí de custo, de mercado, mas hoje quem leva na gestão, usando as ferramentas de gestão de risco, a gente vê que sim. É possível ganhar dinheiro e ter atratividade financeira na atividade cafeeira, principalmente quando a gente vai para agregação de valor, para o movimento dos cafés especiais, a gente consegue aí alcançar, reconhecimento e um diferencial de mercado que permite você ter um aporte financeiro maior do que em se trabalhar com commodity, por exemplo. Então, são pontos de gatilho que a gente busca estar trazendo para despertar a vontade e a vinda desses jovens para o campo. O sistema FAENG, Senar, a gente tem algumas iniciativas que buscam estar atualizando, capacitando e trazendo os jovens para dentro do sistema do agronegócio como um todo, não só do café. Então, a gente tem uma comissão que trata exclusivamente de demandas dos jovens dentro do agronegócio. Realizamos junto à Semana Internacional do Café o um encontro de jovens do café, trazendo assuntos importantes para que despertem o interesse desses jovens para a cafeicultura. E não menos importante, a gente tem o programa de sucessão no campo, que é uma iniciativa do Sistema FAENG Senar, que tem o foco de estimular e estruturar o processo de sucessão familiar nas diferentes propriedades rurais, não somente o café, mas no rural como um todo, né? Então, o nosso intuito é preparar esses sucessores de forma qualificada, de forma profissional, que eles tenham visão empreendedora e técnica, se tornando verdadeiros herdeiros daquela propriedade, né? E sensibilizando quanto às oportunidades que eles podem encontrar dentro do agronegócio, levando assim uma continuidade do legado da sua família, da sua história, e aí trazendo a quarta, quinta, sexta, sétima geração da família. E hoje no café, graças a Deus, a gente consegue ver muitos casos de sucesso com produtores jovens, produtoras jovens que seguem esse legado e têm esse papel exitoso dentro da sucessão familiar.
Que bacana. E você comentou um pouquinho, mas eu queria que a gente trouxesse, que eu gosto aqui, né, Carol, de trazer sempre uma vontade para quem está nos acompanhando daquele cafezinho, né? Obviamente que o cafezinho de Minas já vem aquele pão de queijo, vamos dizer assim, né? A gente já sente até o cheiro do pão de queijo. Mas eu queria que
Sim.
você reforçasse para a gente, então, quais são hoje as principais áreas, né, regiões produtoras mesmo, e que tipo de produção mesmo o estado de Minas tem aí do café?
Bom, dentro do estado mineiro, a gente tem praticamente 99% do café produzido em Minas é da espécie arábica. Hoje o Brasil ele tem essa peculiaridade que nenhum outro país tem, ou poucos países têm, mas não em volume que o Brasil tem, que é ter as duas espécies, né, arábica e conilon. Hoje a gente tem em Minas majoritariamente a espécie arábica e a gente tem visto um movimento crescente de conilon, principalmente na região leste de Minas, mais próxima ali à divisa com o Espírito Santo, que é o principal estado produtor da espécie conilon robusta. Aqui em Minas Gerais, a gente tem desde pequenos produtores, então as escalas produtivas elas são variáveis, mas a gente tem desde o pequeno familiar até grandes produtores e propriedades também integradas com todo o sistema produtivo, então propriedades que produzem o café, fazem a torrefação, a comercialização e exportação do café dentro da sua unidade produtora. Então, a gente em Minas Gerais é possível encontrar esses perfis produtivos também. E a gente tem terroirs que são reconhecidos nacional e internacionalmente, com indicações geográficas reconhecidas. A exemplo disso, Cerrado Mineiro, a Mantiqueira de Minas, Campo das Vertentes, Matas de Minas, Caparaó, entre outras, que eventualmente tem esse reconhecimento territorial. Mas trazendo um pouco aí de cada uma das regiões, a gente tem o sul de Minas e as matas, montanhas de Minas, que a gente chama, porque quando a gente fala matas, a gente está tratando de uma indicação geográfica. Então, aqui no sistema, a gente gosta de tratar sul e montanhas de Minas, que é essa parte média, é ao sul do estado como um todo. Ela é caracterizada por uma cafeicultura de montanha, que a gente tem uma demanda maior por mão de obra, né? Uma vez que a colheita é majoritariamente manual, e a gente tem algumas máquinas adaptadas, algumas propriedades onde a gente permite uma certa mecanização a depender do declive, né? Onde a gente chama aí de terraços e que permitem a entrada de máquinas mesmo em regiões montanhosas. O café dessas regiões são conhecidos por ser tradicional, né? E também tem uma quantidade maior em peso produtivo, ou seja, só o sul de Minas corresponde por 50% do que o estado produz, enquanto as matas de Minas têm um peso aí de 25-30% do que Minas produz. Então a gente tem uma concentração muito grande do café produzido por Minas Gerais nessa parte montanhosa que fica ao sul do estado. Quando a gente sobe um pouquinho para a parte mais norte, nordeste, digamos assim, a gente tem o Cerrado Mineiro, que hoje é conhecido por ter terrenos mais planos, ideal para mecanização, para irrigação, onde a gente tem ali cafés de excelente qualidade e altitude, e também tivemos o reconhecimento e aí nacional por ter a primeira indicação geográfica de café do Brasil. Então a gente tem esse marco aí dentro da região do Cerrado Mineiro, que fica localizada ali entre Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, um pouco do noroeste do estado. E não menos importante, a gente vai para a região mais nordeste, onde a gente tem ali a Chapada de Minas, que é a região mais ao leste do estado, leste norte, onde a gente tem uma região com forte crescimento de cafés diferenciados. O cultivo lá hoje envolve tecnologias como irrigação e secagem em terreiro suspenso, né, dado ao microclima e à topografia da região, e também permite ali colheitas seletivas, destacando essa questão dos cafés de qualidade na região das Chapadas de Minas. É uma região que busca hoje o reconhecimento pela indicação geográfica, por ter justamente esses diferenciais sensoriais, destacados, dentro do seu território. Então, a gente tem, dividindo o estado em quatro, Rafaela, a gente tem quatro grandes macro-regiões, bem caracterizadas, bem diferentes uma da outra, né? Enquanto a gente tem o Cerrado mais tecnificado, a Chapada mais plano, o sul de Minas montanhoso, as matas, as montanhas de Minas com o cultivo mais familiar, de propriedades menores e também montanhoso, a gente tem esses quatro grandes perfis distintos que trazem a diferenciação, a distinção de terroirs e qualidade diversificada dentro do estado de Minas Gerais. Ou seja, Minas é o país quando se fala em café, porque a gente tem regiões muito diversas uma da outra. Isso citando apenas essas quatro macro, sem entrar nas indicações geográficas, onde a gente tem terroirs e peculiaridades ainda mais singulares quando a gente adentra para as indicações geográficas que Minas Gerais detém aí praticamente 11 das 35 que tem o Brasil hoje em dia.
É praticamente um país do café, né,
É um
Carol?
país do café.
E na sua visão, qual que é o peso mesmo da cafeicultura para o Brasil hoje, né? A gente já, como eu falei, eu passei por diversos estados, né? Tem esse peso, né, social, econômico muito forte, né, na consolidação de vários estados, assim como em Minas, né? Mas de forma geral, na sua visão, né? Você que tá, já atende, trabalha com café, como que você avalia hoje o peso mesmo da cafeicultura para o Brasil?
Bom, acho que eu vou voltar lá no início, porque o peso que eu vejo do café para o Brasil é um produto muito estratégico, porque ele traz ali riquezas, ele traz uma importância socioeconômica e cultural muito grande para o país, ele move cadeias integradas, não somente o elo da produção, mas a logística, o comércio, a indústria, a exportação, são setores que trabalham integrados em prol de um único produto, que é o café. Somos aí responsável pelo abastecimento do café no mundo. Então, quando fala-se que o Brasil está com problemas na sua produção, rapidamente o mercado já reage, porque o mercado é altamente dependente do café brasileiro, não somente pela quantidade, que isso já ficou por terra, que o Brasil hoje não produz apenas quantidade, mas também qualidade, né? Os seus diferenciais para composição de blends no mercado internacional é muito importante e tem um peso muito significativo para isso. A geração de empregos, eu acho que diversos países a gente tem essa importância social muito grande. É uma vez que a gente emprega muita gente, não somente na colheita, mas ao longo de toda a cadeia. A Semana Internacional do Café é um exemplo disso, onde a gente vê ali diversos elos se comunicando, se integrando. Então, essa união da cadeia, eu acho um ponto muito estratégico e é um peso muito importante para a cafeicultura nacional e um diferencial que outros países não têm, né? Essa integração e essa importância econômica, social e cultural do café para as suas histórias.
É, para a gente ter, caminhar para o fim, então, quais são hoje, então, na sua visão, quais são, né, hoje as oportunidades, né, do café aí em Minas Gerais, essa produção, e também a expectativa, né, para 2026 aí em cima, dessa produção que tem crescido cada vez mais, e como você bem disse, né, tem entregado cada vez mais qualidade aí mundo afora.
Com certeza. E vamos começar pela qualidade, né,
Sim.
Rafael? Acho que uma grande oportunidade para o cafeicultor hoje, eu enxergo como os cafés de melhor qualidade, os cafés especiais em si. A gente vê que é algo que não é de hoje, mas que vem crescente ano a cada ano, a busca por cafés de alta qualidade. E Minas tem essa vantagem natural pela sua diversidade de produtiva, né? A gente citou aqui quatro diferentes macro-regiões. Essa questão das indicações geográficas, do reconhecimento das indicações de procedência, denominações de origem, isso tudo traz um valor agregado muito grande para o produto, porque a gente consegue ter ali a sua rastreabilidade. Isso a gente nota que o mercado tem sim valorizado e reconhecido os cafés que têm essa procedência. Então, eu vejo como uma oportunidade muito grande e a gente nota um movimento grande das regiões se movimentando para buscar as suas indicações geográficas para ter esse diferencial de mercado. Eu também entendo que uma oportunidade muito legal é o turismo rural atrelado ao café. Hoje a gente tem aí o que a gente chama de coffee experience, ou seja, pessoas que são leigas, pessoas que não são do mundo café, que buscam vivenciar um dia numa propriedade de café, passar um dia ali entendendo como é que é o processo. Isso tudo é muito importante para as pessoas terem uma dimensão da cadeia do café e verem que o café não nasce num pacotinho dentro do supermercado, que existe uma longa cadeia que passa por isso e que o café é uma planta que tem um ciclo longo, né, de formação do grão, que passa por várias etapas. Então, a sociedade ter esse envolvimento, essa experiência sensorial in loco, assim, eu acho muito legal e uma oportunidade muito bacana, principalmente para as regiões que têm se organizado para receber e acolher esses turistas, esse turismo rural. E não menos importante, a sustentabilidade. Enxergo esses conceitos de agricultura regenerativa, que não são conceitos novos, né? A gente tem aí que plantas de cobertura, manejo integrado de pragas, isso tudo são técnicas muito antigas, mas que hoje elas se regeneraram, renovaram os conceitos e a gente tem visto a adoção dessas práticas regenerativas, sustentáveis, ganhando um peso muito grande e muito legal no mercado. Isso tem sido reconhecido e buscado pelos consumidores, né? Então, a produção agroflorestal, com certificações socioambientais, até mesmo a produção orgânica, a gente nota que o mercado tem buscado por esses diferenciais de mercado. Então, destaco aí os cafés especiais, as indicações geográficas, o turismo e a agricultura regenerativa, cafeicultura regenerativa. Acho que são essas as principais oportunidades que os produtores podem se basear para moldar as suas atividades, que vão ter um futuro promissor.
Maravilha. Carol, agradeço demais a sua participação aqui com a gente, ter entrado aí, embarcado com a gente nessa viagem, trazendo informações tão importantes sobre a cafeicultura de Minas.
Imagina, Rafaela, um prazer. Contem sempre conosco. É sempre muito bom falar do nosso cafezinho.
Sim.
Então, agradeço essa oportunidade. Muito obrigada.
Imagina, até uma próxima, então.
Até uma próxima. Tchau, tchau.
Bom, tchau. E você que chegou e caiu de paraquedas, eu te convido, então, a voltar. Então, eu regredi aí em alguns episódios do podcast Café em Prosa, que já passou por São Paulo, Rondônia, Espírito Santo, Bahia, Paraná, chegou em Minas Gerais. Então, venha reorganizar a história aí da cafeicultura no Brasil, nesses principais estados produtores. Te convido, então, a pegar uma xícara e maratonar aí essa série especial que foi preparada com muito carinho para mostrar o peso da cafeicultura brasileira, de fato aí, né, o peso social, cultural, econômico que esse pequeno grãozinho tem para a construção do Brasil. Agradeço para quem acompanhou essa viagem comigo até aqui e continue acompanhando os demais episódios aí do Café em Prosa. Um excelente final de semana. Até a próxima.
Thank you.